Excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho de Administração da Madeira Parques, excelentíssimos colegas de painel e oradores, excelentíssimos senhores, excelentíssimas senhoras, boa tarde. Eu começo por agradecer o convite que nos foi endereçado pela Madeira Parques para estar aqui hoje falar daquilo que tem sido o papel do IDE nos últimos mais de 25 anos também, como organismo coordenador dos apoios aos setores secundário, terciário e economia regional. E aqui eu ressalvo secundário e terciário, apesar de sempre uma grande confusão, com o setor primário que não está na nossa esfera de atuação. Eu acho que este evento não poderia vir em melhor altura, eu penso que não se poderá ainda chamar uma crise, se calhar estamos aqui com algum resfriado, mas não sabemos isto para onde é que nós vamos e temos que nos preparar para o pior. Quero também dar os meus sinceros parabéns à Madeira Parques, no seu todo. São 25 anos de muito trabalho, de muita entrega, exigência e de muita competência, porque senão, se não o fosse, hoje não estariam a comemorar 25 anos e com os resultados que o Dr. Gonçalo faz questão de os revelar e dizer com todo o mérito. Que é um trabalho dele e de toda a equipe. Os meus sinceros parabéns. Aquilo que me traz aqui hoje e que eu irei tentar de forma simplória, porque já estamos a passar um pouco da hora, eu vou falar aquilo que é o IDE, quais são as nossas funções, aquilo que fizemos nos últimos 10 anos, mas de forma muito, muito sucinta. E aquilo que temos para vos oferecer no imediato e diria no curto, médio prazo. Aquilo que espero que possam esperar do IDE nos próximos 2 anos, principalmente as empresas, que são os nossos parceiros, digamos assim. Nós existimos porque existem empresas. Eu digo sempre que nós estamos para ajudar as empresas e pelas empresas. Quem somos? Nós somos um Instituto de Direito Público, que temos autonomia administrativa e financeira, que vale o que vale, porque, pois, nem sempre é assim, mas e que integra a Secretaria Regional da Economia. Foi criado em 1999, portanto, já foi do século passado, e o principal objetivo é promover o desenvolvimento empresarial e apoiar diretamente ou indiretamente o desenvolvimento da competitividade e a modernização das empresas. E volto a ressalvar dos setores secundário e terciário. No setor primário, nós temos, só para vos enquadrar, existe um programa especial que está na Secretaria da Agricultura, que é o PEPACO, e existe também o MAR 2030, e é aí que as empresas que querem intervir nessas áreas devem se deslocar. Porque eu recebo muitas empresas que vão lá e depois nós fazemos o papel também de ajudar e orientar, até porque também temos essa boa relação com os restantes organismos regionais. Nós muitas vezes fazemos esse aconselhamento também de orientar as empresas onde é que devem ir e onde é que poderão conseguir os apoios para o seu investimento. Nós somos uma pequena organização, nós temos 40 funcionários no todo, para o volume de trabalho que nós temos, somos muito poucos e, para muitos de vós, se calhar não sabem, mas o próprio Centro de Formalidade de Empresas está na esfera do Instituto de Desenvolvimento Empresarial. Nós somos, neste momento, se calhar, o único Centro de Formalidade de Empresas do país onde se consegue criar uma empresa na hora, em que temos lá todos os serviços disponíveis para criar a empresa na hora. E poderei-vos dizer que o ano passado, pela primeira vez, o Centro de Formalidade de Empresas criou mais de 1.000 empresas em 2025, mais de 1.000 empresas na hora. E o Centro de Formalidade de Empresas é responsável por cerca de 2/3 das empresas que são constituídas na Madeira. Este ano continuamos a criar muitas empresas, mas poderei-vos dizer que está a desacelerar um pouco. Portanto, mas isto é transversal, há sempre aqui. Mas continuamos com grande ritmo de criação de empresas, mas não os mesmos números que nós tínhamos o ano passado. O que é que nós fazemos? Nós damos apoios, digamos assim. A nossa função é apoiar as empresas. E diria que nós apoiamos investimento, apoiamos financiamento e apoiamos o funcionamento. Nós temos vários sistemas de incentivos para apoiar o investimento. Os mais conhecidos são os de inovação produtiva, que são os sistemas à produção. Temos também instrumentos financeiros de apoio ao financiamento, onde depois nós aqui, este financiamento, estamos a falar em instrumentos financeiros que são feitos junto com, atualmente, o Banco Português de Fomento e com a Banca Comercial, que são nós, somos todos parceiros. Ainda há pouco fui identificado aqui uma linha de crédito, que é uma linha de crédito do BRR, que é do IDE, mas é feita pelo IDE com a Banca Comercial e com o Banco Português de Fomento. E também temos algo que não existe no continente, que é apoio ao funcionamento. Esta é uma especificidade da Madeira e também dos Açores, porque nós somos uma região ultraperiférica. No quadro comunitário existe uma dotação que chamamos a vulgo dotação RUP. Não sabemos o que vai acontecer no futuro, mas no atual quadro comunitário continuamos a ter essa dotação RUP. É uma dotação muito significativa para nós, porque nós com essa dotação conseguimos apoiar as empresas, tentando reduzir alguns dos custos decorrentes de sermos uma região ultraperiférica, que são custos que as empresas têm, que são custos adicionais, e é uma forma de compensar esses custos adicionais que as empresas têm. No Centro de Formalidade de Empresas, já falei, também é uma função nossa, nós facilitamos a criação das empresas na hora. Até vos poderei dizer que às vezes há empresas do continente que vêm cá à Madeira criar a empresa na hora, porque é muito mais rápida do que no continente. Não são muitas, mas acontece, por aquilo que parece, mas é verdade. Temos também esse cliente, apesar de não serem muitas, aquelas 1000 que eu vos falei há pouco, eu não estou a contabilizar com essas do continente, ok? Estamos a falar em mais de 1000 empresas criadas no ano passado, aqui na Madeira. Nós também, por uma questão estratégica, o IDE participa em projetos de cooperação interregional. Os famosos, para quem está um pouco na área, os famosos Interreg. Isto para nós é estratégico e importante, porque também é uma forma de nós tornarmos as nossas empresas visíveis. Nós participamos neste momento em três projetos, um de economia circular, um de inteligência artificial e um de economia azul, onde nós aprendemos com as boas práticas que são realizadas nos outros países, e eles também aprendem connosco. É uma forma também nós dinamizarmos e darmos a conhecer as nossas empresas com as boas práticas e eles também aprenderem com algumas das boas práticas que são realizadas noutros países. Estrategicamente, achamos que é importante continuarmos nestes projetos de cooperação. Para terem uma ideia, em cada um daqueles projetos estamos a falar em 9, normalmente são 9, 10 países que fazem parte de cada um daqueles projetos. E todos eles têm sempre projetos muito interessantes e nós podemos aprender. E quando aprendemos com eles, o reflexo é que nós depois incorporamos essas boas práticas, essa aprendizagem, na nossa regulamentação. Aliás, uma das consequências que nós temos de ter quem participa nestes projetos é que a participação do projeto, depois no final, tem que ter uma consequência que é aquilo tem que fazer reflexo na nossa economia, na nossa regulamentação ou nas nossas intervenções políticas. Resumidamente, aquilo que foi os nossos, digamos, mais 10 anos. E os 10 anos porque tem a ver com o anterior quadro comunitário. Portanto, nós temos, penso que é conhecimento da maior parte de vós, nós temos um quadro comunitário que é negociado com a Comissão Europeia, um quadro plurianual, para 7 anos. 2015 porque foi quando iniciou, sensivelmente, o anterior quadro comunitário, que era o Madeira, para nós era o Madeira 14-20. Quando ainda foi chamado o Portugal 2020, aqui é o Madeira 1420, agora temos o Madeira 2030, e nesse período nós apoiamos mais de 8.800 empresas. 233 milhões de euros de despesa pública. E aqui a despesa pública, entendam sempre, despesa pública é a soma de fundos comunitários com orçamento regional, porque não há apoio nenhum que não tenha sempre uma componente regional, exceção em alguns apoios do PRR. Bem, o restante, há sempre uma componente do orçamento regional. Portanto, o orçamento regional tem sempre que entrar com uma parte para que nós possamos financiar as empresas. E estamos a falar em 1.190 milhões de euros de investimento elegível desde 2015. Aquilo que foi apoiado por nós. Não está aqui refletido aquilo que foi o trabalho no âmbito do Covid, que foi muito importante o papel do IDEA no âmbito do Covid, com apoios, com as linhas apoiar.pt, com as linhas InvestRAM, de apoios à tesouraria, onde se garantiu a continuidade de mais de 20 mil postos de trabalho. Portanto, este tem sido o papel do IDEA nos últimos 10 anos e mais também não vale a pena continuarmos aqui a falar do passado, porque, como costumam dizer-vos, do passado vivem os museus e com certeza que estão aqui para querer ouvir mais sobre o futuro. Dotações financeiras que o IDEA tem disponível para as empresas. Nós, neste momento, temos dois programas de apoio. Um é o IRR, que está no fim. O IDEA teve uma dotação de 10,8 milhões de euros e com esta dotação tivemos dois instrumentos de apoio. E temos o programa Madeira 2030, que é o grosso, onde nós temos a nossa maior dotação financeira. E nós aqui estamos a falar em 150 milhões de euros, que corresponde a cerca de 20% do quadro plurianual, o Madeira 2030, para a Madeira. Isto corresponde a uma despesa pública de 187,7 milhões de euros. Este dinheiro será derramado na economia, já começou a ser derramado e vai ser derramado agora nos próximos 2, 3 anos, sensivelmente. No âmbito do PRR, eu diria que nós temos estas duas linhas. Uma delas já posso dizer que é, para muitos de vós, se calhar é conhecida, foi o mais digital, com uma dotação de 6,5 milhões de euros. O objetivo era tornar as nossas empresas mais digitais, mais competitivas, mais resilientes. Nós tínhamos de ter um objetivo de 300 projetos, nós tivemos 400 candidaturas. Este é um marco, uma meta que está cumprida. Neste momento, aliás, posso dizer que hoje, em algumas das empresas beneficiárias, estão a ocorrer auditorias feitas através da estrutura de missão do Recuperar Portugal. Está cumprido, e até diria ligeiramente superado. Mais dificuldade temos na nossa linha de crédito InvestRAM 2020, que é IRR. Aqui é um trabalho comum Banco Português de Fomento, IDE e a Banca Comercial. Não porque, não, porque aqui nós temos que dar garantias de crédito às empresas no montante de 15,9 milhões de euros. Não porque não haja esses investimentos neste momento, mas nós só temos, e isto já foi prorrogado, e agora foi prorrogado até 24 ou 25 de abril, acho que é 24, e não há mais prorrogação. E eu estou com receio que nós não vamos conseguir cumprir com esta meta, porque apesar de termos muitos projetos já aprovados pelas três entidades, falta a parte da contratualização. Esta contratualização que é feita pela banca e o beneficiário está a demorar algum tempo, e eu penso que nós, eu até já coloquei a hipótese, nós vamos ter que reduzir aqui a meta, porque provavelmente não vamos conseguir. Mas não é que não hajam investimentos. Bem, para a pena nossa. A vantagem é que, se é que se pode dizer que é uma vantagem, aquilo que não for executado aqui, em princípio, será executado por outro lado. E aquilo que há pouco estava o Luís a falar do Banco de Investimento, que é a linha Reindustrializar, que foi aberta para a Madeira em dezembro de 2025, com uma dotação de 40 e... Desculpe. Com uma dotação. Com uma dotação de 41,4 milhões de euros, aquele dinheiro foi que alguém não executou. Okay? Tivemos maus executores, entre aspas, e aquele dinheiro sobrou. Mas não foram só 41,4 milhões de euros que sobraram. Não foi aqui falado, mas nós estamos a aguardar que o Banco Português de Fomento abra o aviso de 10 milhões de euros para inteligência artificial. Porque o bolo era 51,4 milhões de euros e nós, decisão do IDEA, proposta do IDEA e aprovada superiormente, foi distribuída da seguinte forma: 41,4 milhões para projetos do reindustrializar e 10 milhões para inteligência artificial, porque nós temos uma visão em que o futuro, e há pouco foi falado, o futuro passa por inteligência artificial, passa por digitalização, passa por nós estarmos na Madeira e conseguirmos servir o país, o mundo, e o facto de estarmos na Madeira não nos inibe de estarmos a trabalhar para o mundo inteiro. E só para terem uma ideia, os Açores tinha 41 milhões e gastou o dinheiro todo na reindustrializar e não pôs dinheiro nenhum na inteligência artificial. Isso é uma estratégia deles. Nós quisemos pôr uma parte na inteligência artificial e penso que isso é um aviso. Pelo que me disseram, deverá ser aberto ainda este mês, não sei se será aberto, se não. Mas esse é um aviso que depois será, a candidatura será feita sempre via Banco Português de Fomento, e o Banco Português de Fomento é que faz essa análise. Isto porque vêm-nos bater muito à porta, porque acham que é o IDE, porque o IDE é a entidade responsável na Madeira por todos os apoios, então pensam que ainda seremos nós a analisarmos as candidaturas. Estas candidaturas não são analisadas por nós, são analisadas pelo Banco Português de Fomento. Portanto, a primeira boa notícia é que vai haver um aviso já de inteligência artificial em breve. 10 milhões de tiros. No âmbito do Madeira 2030, a situação é um pouco diferente, porque o IRR está a fechar, estamos mesmo a encerrar. Portanto, fecha agora. Em princípio, a nossa parte fechará em abril. O Madeira 2030, não. Madeira 2030, estamos a falar num período, num quadro plurianual, para 7 anos, 21, 27. E, em princípio, o período de elegibilidade irá até 2029. Eu digo em princípio porque existe aqui uma hipótese de isto vir a ser prorrogado mais um ano, mas ainda não deixa de ser uma hipótese. Mas podemos contar que a execução terá de ser até 29, isto é, o quadro terá de estar fechado até 2029. O que acontece aqui, o que acontece em todos os quadros, é que, enquanto que este quadro está a vigorar, no final já se começaram algumas negociações, será negociado um novo quadro plurianual. E depois há aqui um período, às vezes demora-se 2 anos, que foi o que aconteceu no Madeira 2030, em que nós não temos dotação para abrir avisos. Porque é quando termina um e tem que começar o outro. Mas para começar o outro quadro é preciso preparar regulamentação específica, é preciso preparar toda uma panóplia de burocracia que as pessoas não fazem ideia, mas é preciso critérios de seleção, a regulamentação, é preciso preparar os sistemas de informação, e isto é um trabalho muito árduo e moroso, diga-se de passagem. Portanto, o Madeira 2030 ainda praticamente começou o ano passado. Os primeiros avisos foram lançados em 2024, no final de 2024, mas as primeiras candidaturas só foram aprovadas já em 2025. E, portanto, estamos praticamente com um ano de execução, se tanto. Os 150 milhões de euros são divididos de que forma? Em 5 objetivos específicos. Temos 21,5 milhões no objetivo específico 1.1, que tem a ver com a investigação e inovação. Temos 5 milhões de euros no objetivo 1.2 para a digitalização. Temos 53,4 milhões de euros nos investimentos produtivos. Temos 10 milhões de euros para eficiência energética e temos a tal dotação RUP que eu vos falei há pouco, que é os sobrecustos, com 60 milhões, 60,5 milhões de euros. Soma por fase uns 150 milhões de euros. Já foi um pouco mais, mas já nos foi reduzido. No âmbito de uma reprogramação na Madeira 2030, foi proposta uma redução para dar prioridade a outros investimentos. Quais são os nossos principais instrumentos de apoio? Estamos a falar em vários sistemas de incentivos, com a Inovação 2030, para investimento produtivo, internacionalização, também temos apoios à internacionalização. No âmbito do funcionamento, há dois sistemas de incentivos ao funcionamento. Há o funcionamento para os transportes, e aqui os transportes, estamos a falar de transportes de mercadorias para a Madeira, mercadorias, desculpem, de matérias-primas que depois serão reprocessadas cá. Okay? Não há apoio aos transportes de mercadorias. O que existe é o apoio ao transporte de matérias-primas que depois terão de ser transformadas cá na Madeira. Temos o apoio ao funcionamento também para os outros custos. Temos sistemas de incentivos à investigação e desenvolvimento, eficiência energética e um que está a ser trabalhado, que é o investimento de base territorial, que é um sistema de incentivos que nós achamos que faz todo o sentido, que será vocacionado para apoiar a criação de novos negócios, novas empresas, principalmente micro e pequenas empresas. Portanto, nós temos ali o primeiro, que é a Inovação 2030, normalmente está mais para as médias, pequenas, as médias empresas. E nós temos depois, iremos ter o investimento de base territorial para As nossas principais empresas do nosso mercado são as micro e as pequenas empresas. Os avisos que já abrimos alguns avisos, dois no âmbito da inovação 2030, e nestes dois, nós abrimos os dois avisos, penso que está um pouco pequeno para verem aí atrás, mas posso-vos dizer que abrimos os dois avisos da inovação com uma dotação superior a 10 milhões de euros cada um, despesa pública. Aconteceu-nos aquilo que aconteceu a nível nacional no reindustrializar. Se bem que o reindustrializar tem uma particularidade que é as taxas de financiamento do reindustrializar a nível nacional não são replicadas em lado nenhum. Portanto, aquelas taxas de financiamento, 50 e 60% a fundo perdido, explicam também grande parte do sucesso do que foi esse aviso, é porque aquelas taxas já não existem, porque estamos a falar em 50% a 60% a fundo perdido. Nós aqui estamos a falar em taxas que poderão chegar aos 30%, 35%, 40%, varia consoante as majorações. Mas mesmo assim, reparem, nós temos ali dois avisos que abrimos, as candidaturas foram aprovadas o ano passado, as primeiras, e este ano já estamos a aprovar as do segundo aviso. Estamos a falar em dotações disponíveis da nossa parte de 10 milhões de euros e os avisos, as candidaturas submetidas. Excederam os 25 milhões, isto é, mais do que duplicou aquilo que era a nossa dotação. E estamos a falar em investimentos totais para cada um dos avisos de 100 milhões de euros. Agora façamos esta conta muito, muito simplista, que é, estes avisos não podem sair os mesmos da linha reindustrializar. Portanto, porque para ir à linha reindustrializar, se tivesse aqui alguma candidatura, como chegou a acontecer, tinha que desistir daqui, para ir à linha reindustrializar. Se eu somar estas intenções de investimento dos empresários madeirenses, porque estes investimentos, alguns já estão a ser feitos em 2026, outros, esses serão feitos em 2026 e 2027. Somarmos à da linha reindustrializar, que serão feitos também em 2027 e 2000 e, desculpem, 26 e 27. Estamos a falar em mais, se eles forem todos apoiados, e os nossos, em princípio, desde que tenha mérito, nós em princípio, iremos apoiá-los. Esperemos que a boa notícia é que façam um reforço e que os consigam apoiar todos. Seria muito bom para a nossa economia. Estamos a falar em mais de 450 milhões de euros de investimento que as empresas querem fazer na Madeira num espaço aqui, se calhar, de 2 anos. O que é de louvar. E isto merita tudo dos empresários. Mas também reflete a confiança que os empresários têm no trabalho que está a ser feito na Madeira e na economia madeirense. Também já abrimos avisos do internacionalizar e temos vários abertos no âmbito do funcionamento. Este do funcionamento, abrimos três para os transportes e abrimos um para os outros custos. Este já deu um total de mais de 1.500 candidaturas. Se eu somar estas candidaturas, todas as outras que eu tenho, que tinha do PRR, eu e DIE estivemos a aprovar em média nos últimos 10, 11 meses, mais de 100 candidaturas, 100 projetos por mês. O que para nós, atendendo à estrutura que nós temos, é um volume de trabalho muito considerável. Para as empresas, ainda estamos atrasados porque há várias candidaturas por analisar, é um facto, mas isto é um trabalho árduo e tem sido feito um trabalho aqui, um grande esforço da nossa parte para tentarmos aprovar o mais rápido possível. Estamos a fazer várias demais, uma delas é, temos aqui um aviso, por exemplo, estes são dois avisos que estão abertos neste momento, um para a internacionalização e outro da investigação. Este aviso de investigação é um aviso de custo simplificado, isto é, há aqui uma metodologia de simplificação por trás deste aviso, para simplificar mesmo as candidaturas e a análise. E estamos, já há algum tempo, a trabalhar com a autoridade de gestão do programa, que é responsável pelos sistemas de informação, porque nós queremos que sejam incluídas soluções de inteligência artificial no nosso sistema de informação, para sermos mais céleres e mais rápidos na análise de procedimentos das candidaturas e dos próprios pedidos de pagamento. Para que as empresas, neste caso são os nossos beneficiários, levem menos tempo a aguardar por decisões que às vezes demoram mais porque os sistemas são. Portanto, neste momento temos estes dois avisos abertos. Um fecha a 27 deste mês e o outro irá fechar a 15 de maio. Durante este ano, temos vários avisos ainda para abrir. Temos um terceiro aviso, um, desculpem, um segundo aviso para a investigação que pretendemos abrir ainda no terceiro quadrimestre de 2026. Vamos ver como é que corre o primeiro, mas em princípio vamos abrir mais um no final do ano. Isto porque nós temos que abrir os avisos. Estamos em 26. Isto são investimentos para depois fazermos em 26, 27, 28, porque isto, o quadro fecha em 29. Portanto, as candidaturas, isto só para vos alertar que quem quer fazer candidaturas vai ter que as fazer entre 26 e 27 no máximo. Porque a partir daí, normalmente aos 2 anos, que é o prazo máximo que normalmente nós damos para executar o projeto. E então nós, para executar o projeto e para encerrarmos o programa. Portanto, os tais anos, 28 e 29, dificilmente haverá muitos avisos abertos. Estaremos mais a falar em conclusão de projetos, análise de pedidos de pagamento, pagamento de faturas aos beneficiários, etc. Temos o da investigação para abrir no terceiro quadrimestre, o da inovação 2030 também está previsto no terceiro quadrimestre, o sistema de incentivos de base territorial que nós queremos abrir no segundo quadrimestre, mais para o verão, a eficiência energética é um aviso que vai ser aberto ainda este mês. Este aviso é também muito importante, aliás, este aviso também vem ao encontro um pouco da crise que nós estamos a atravessar agora, porque acaba por ser uma crise energética, e temos aqui um aviso de eficiência energética para as empresas. E vamos abrir aqui dois avisos do funcionamento. Estes dois avisos que nós temos aqui do funcionamento, que estão ali a definir, é porque eles estavam previstos abrir no terceiro quadrimestre. Mas, a semana passada, como ainda hoje o Sr. Secretário falou aqui, foram anunciadas algumas medidas de apoio às empresas para mitigar o efeito da crise que estamos a viver agora. Ora, este efeito, de que forma é que vamos fazer esse apoio? Vamos fazer esse apoio através destes dois sistemas de incentivos. E nós vamos ter que antecipar, só que este é um processo que ainda demora algum tempo. Não esperem que este apoio chegue às empresas no imediato. O imediato terá de ser sempre através das linhas, da linha que em princípio irá ser disponibilizada a nível nacional, 600 milhões de euros, em que as empresas da Madeira também poderão ir a essa linha. Isso é o apoio imediato, porque é feito através da banca. Este apoio é a fundo perdido, demora mais porque é necessário fazer uma candidatura, analisarmos a candidatura e depois fazemos o pagamento. Mas eu tenho de fazer uma alteração regulamentar a estes sistemas de incentivos. Tenho que fazer uma prévia comunicação à Comissão Europeia. Isto demora. Está bem? Portanto, apoio imediato na crise será através dessa linha, que é disponibilizada a nível nacional e que as empresas da Madeira também poderão aceder. Depois, mais à frente, irão receber este a fundo perdido, este incentivo monetário, que, como eu digo sempre, não vai pagar todo o impacto, vai ajudar a minorar. Isto é a medida no imediato. Se a crise se perpetuar ou se agravar, depois haverá de haver, com certeza, outras medidas, e eu penso que a própria Comissão Europeia, como já fez no passado, irá criar medidas especiais e específicas para combater a crise. E depois os instrumentos financeiros, que é algo que nós. É um trabalho que nós ainda sabemos quando é que vão ser abertos os instrumentos financeiros no âmbito do programa, porque é um trabalho que está a ser feito aqui, vai ser feito em colaboração também com o Banco Português de Fomento, mas é um trabalho que irá envolver o Compete. Portanto, é um trabalho que envolve a Madeira, o Compete e o Banco Português de Fomento para vermos quais são os instrumentos financeiros que nós vamos abrir, que faz sentido abrir para a Madeira e aqueles que nós realmente pretendemos. E são estrategicamente são muito importantes para nós. Será um trabalho conjunto com todos e de certeza que será muito profícuo e muito benéfico para as empresas madeirenses. Por último, dizer que o IDE está disponível para vos receber, aos empresários e não só. Quem tem ideias de investimento, precisa de apoio, nós muitas vezes orientamos, ajudamos, encaminhamos. E contem connosco, os nossos contactos são facilmente identificáveis. E por agora era tudo, desejando a todos bons negócios e que a crise não venha para ficar. Boa tarde a todos.